Sejam bem-vindos, meninos e meninas, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o senhor Mr. TLX. Fala, galera, quanto tempo, hein? Estamos de volta. E, como é de costume, não estou sozinho. Ao meu lado digital direito aqui, acompanha meu amigo Pedro Derbli.
E aí, pessoal, beleza? Juntos mais uma vez para um Roomcast.
É isso aí, Pedrão. E como nosso quadro principal, né, nos últimos tempos não, apesar que a gente não fez tantos, estamos voltando aí com Let's Play, conseguimos jogar bastante coisinhas aí, vários games, e vamos trazer alguns joguetes aqui para vocês.
É, inclusive o Let's Play a gente já não fazia há muito tempo, deu uma acumulada de jogo que a gente fechou, né, nesse período aí.
É verdade, cara.
O jogo que eu escolhi foi meio que na ordem lá de trás, né, pra eu não me perder, não pular um jogo aí, mas já tem conteúdo pra vários Let's Plays.
Oh, pode crer, né, cara, a gente vai tentar balancear esse conteúdo aí nos próximos podcasts. E aí, Pedro, o que você manda pra gente hoje nesse Let's Play?
Cara, esse jogo que eu vou falar hoje, na verdade, como eu falei, eu fechei ele já há um tempo, né? Foi logo depois do Carnaval, mas acabou que a gente não fez um Let's Play depois. Foi bacana porque é um jogo que é um remaster, mas como eu não joguei o original, a minha visão é só do remasterizado. Estou falando de Spyro the Dragon.
Joguinho do dragão.
Exatamente, cara. Eu conheci o personagem de longe, né? Porque, afinal de contas, eu não tive PlayStation, era da escola Nintendo. Pulei ele, os originais, e vi o remaster pela primeira vez na BGS. Fiquei encantado com o visual, né? Da Insomniac, que também faz Ratchet & Clank, que sabe fazer muito bem esse tipo de jogo. Fiquei fascinado pelo jogo. Cheguei a comprar ele pro PS4, mas depois, quando eu soube que vinha pro Switch, eu vendi do PS4 e peguei o do Switch, que já ficava, né? E, cara, eu achei... Assim, eu não achei o jogo perfeito, mas eu achei um jogo que tem que jogar, sabe? O visual dele tá escandaloso, tá lindo. Assim, as texturas, as cores, as profundidades, assim, é uma coisa que parece... da escola do Ratchet & Clank mesmo. Parece uma animação da Pixar, assim. Eu acho lindo o jogo. Você chegou a jogar o original dele, Tati?
Cara, vou te falar que eu joguei pra PlayStation 1 só o primeiro. Os outros dois que acompanham essa trilogia remasterizada, eu não joguei no PlayStation 1. Mas eu tenho algumas lembranças desse game, cara. E pra época ele era um plataforma 3D bem completo. E você tinha o Crash também, né, que era referência, vamos dizer, para esses plataformas de PlayStation 3, e o Spyro veio na mesma onda, cara.
É, cara, eu achei, assim, é um jogo, pra quem não conhece, né, é um jogo onde você tem uma área de exploração grande, você tem que salvar vários dragões que estão em forma de estátua, vai colecionando, é um jogo que tem muito colecionável, e você precisa, existe um baloeiro, né, que é um cara que tem um balão, e é ele que vai levar você...
Não é um padre, né?
O baloeiro, ele tem um balão, ele leva você pro próximo mundo, digamos assim, e aí depois você pode pedir para ele retornar onde você tava. Eu achei legal, achei bacana a mecânica dele de dar cabeçada ou cuspir fogo. Eu acho que o jogo ele ensina muito bem, assim, o início. Ele é o tipo de jogo que não precisa de tutorial. Uhum. Né, a escola Mario Bros, ele vai te ensinando. Então, no início, os inimigos, eles fogem de você, que é exatamente para você treinar o ataque sem tomar pancada. Depois você vai encontrando os inimigos mais complicados, alguns têm uma sequência que é quase um puzzle pra você entender como é que você tem que atacar. O Spyro, ele não voa, a não ser em fases especiais, ele plana, você vai usar a planagem o tempo todo. E, cara, eu achei o jogo incrível, ele tem um tempo muito bom, um tempo de duração bom, assim, eu acho que é coisa de 12 horas, assim, você joga o jogo, se você não for um viciado em platina e não quiser... fazer a colecionar, porque é o meu caso, que eu não sou, então jogo, pra mim, cumpriu.
Agora, esse só o primeiro game, você diz, né?
Primeiro game, é. O 2 e o 3 eu ainda não joguei. Eu vou dar um tempo aí depois eu... Eu até aproveitei, cara, quando eu tava jogando o primeiro, eu fiquei tão empolgado. Eu tava num desses grupos de Facebook, tinha uma mulher, uma mãe, vendendo jogo de DS do filho. E sem saber nada, né, cara? Foi assim, vendendo. Sim. E aí ela simplesmente tava com a trilogia do DS do Spyro, com outros jogos, né? Aí eu falei, rapaz, olha ali, tem os três juntos. E era um preço tipo R$100 os três, sabe?
Nossa.
Aí eu falei, isso aí é meu. Aí eu peguei.
Abraçou.
Aqui, vamos ver se eu consigo jogar depois. Mas eu acho que assim, o jogo é muito legal. Eu não acho que ele é um jogo perfeito. Ele tem uns problemas de câmera, assim, que em alguns momentos me irritaram bastante, porque ele tem alguns momentos que você precisa ser muito rápido. Tem um inimigozinho lá que é um bichinho que você tem que pegar ele foge, você tem que correr atrás dele. E tem monstros, inclusive, que você precisa correr por corredores e ele vai virando à esquerda, vai virando à direita e pular e planar e tem que fazer uma sequência, senão você volta a fase toda e a câmera ela não te ajuda muito. Assim, eu tive um pouco de dificuldade. Na hora que você virava para a esquerda, a câmera não acompanhava, né? Ele começava a correr na sua direção. Então, isso eu achei meio confuso.
E uma recentemente, até te interrompendo por um momento, recentemente eu tô numa guerra muito grande com câmeras de jogos em terceira pessoa, cara. Eu estava jogando recentemente o Jedi Fallen Order. E, cara, eu tava numa luta com a câmera quando aparecia muito inimigo nas minhas costas pra poder girar a câmera. Eu tava sentindo uma dificuldade. O Sekiro também, eu tava sentindo muita dificuldade com essa questão da câmera. A câmera dava uma sambada, ela começava a girar de uma forma lá e eu perdi o ponto do personagem e acabava me prejudicando.
É, mas isso é um problema, cara. Porque lá no Spyro, por exemplo, você tem umas fases... Eu entro na fase, eu sei que eu tenho que ir lá pra cima da montanha, eu não sei como é que eu vou chegar lá, eu tô vendo umas plataformas lá em cima, assim, então eu sei que a parada é lá em cima. E depois de muito esforço, você finalmente acha o caminho, você enfrenta os inimigos, né, e chega lá em cima. E aí você tem que fazer uma planagem de umas plataformas pra outra. Se você errar a plataforma, você vai cair lá embaixo, e aí você tem que subir a fase toda de novo. Só que aí o que acontece é que às vezes você precisa fazer curva para planar direito, né? E às vezes por causa de um segundo, de um milímetro, você bate na plataforma e cai, você não vai para cima, né? Então não tem aquele efeito que a gente vê muito em FPS, né? Que o cara dá um pulo e se segura e levanta. Não tem isso. Sim. Então isso às vezes era meio frustrante. E a outra coisa que para mim foi um pouco frustrante é que pro final do jogo... O Alueiro começou a ficar de sacanagem comigo, com o que ele pedia, assim? Entendeu? No início era, pra onde você quer ir? Vamos pro próximo mundo. Aí depois era, você juntou meia dúzia de moeda? Beleza, vamos pro outro mundo. Só que depois, cara, ele chegou, teve uma lá que ele falou, pra eu levar você pro outro mundo, você tem que ter 25 dragões alvos. Eu tinha, tipo, 15.
Nossa.
Aí eu tive que voltar pro início da fase, porque a fase dizia, né? Quando você acha o dragão, ó, tem tantos dragões aqui, eu tive que voltar para a primeira fase para achar os dragões. Aí quando eu consegui 15 dragões, eu voltei no baloeiro daquele mundo, e ele falou, opa, agora vamos lá para aquele pântano, não sei o quê. Aí tem um lá que é a Terra dos Mágicos, eu fui para a Terra dos Mágicos. Aí você chega lá, tem várias fases, as fases têm portais, né? Na verdade tem tipo um hub no mundo dos mágicos, e tem vários portais.
Esse hub é bem parecido do Crash, se eu não me engano.
É. Ele é tipo um hub, você tem que chegar no final desse... No final desse hub tem o baloeiro, que tem vários portais que são mini-fases dentro desse hub. E essas mini-fases também tem dragões aprisionados, também tem itens, moedas, não sei o quê. Aí, cara, quando eu consegui chegar na Terra dos Mágicos, eu falei, pô, achei todas as fases de todos os portais e fui lá encontrar o baloeiro, ele me manda, ó, você precisa ter 200 itens perdidos. Eu fui olhar, tinha 120. Eu falei, meu Deus, 80 ainda, cara. Aí eu voltei pro início da primeira fase de tudo, pra você conseguir. Então isso foi um pouco chato, assim, porque eu não gosto muito dessa coisa de eu ter que ficar voltando. Eu acho que é por isso que eu não sou muito chegado em Metroidvania, porque é quando é voltar no sentido do The Witcher, você tem que voltar naquela estalagem pra encontrar não sei o quê, beleza. a coisa da plataforma, de você ter que voltar tudo para ir num lugar que você não conseguiu alcançar, me cansa às vezes. E aí o cara falou, pô, você precisa ter X e tal. Aí, porra, na última fase, engraçado que você tem que vencer um monstro meio que correndo atrás dele, sabe?
Uhum.
Que ele é tipo uma enganação, né? Ele faz o jogo todo achar que você enfrentar um grande monstro, quando você chega lá ele é um cagão e morre de medo de você e foge. Aí a última fase você tem que correr pra alcançar ele, só que é uma loucura, cara. Você tem que sair correndo na velocidade, você não pode deixar ele fugir, senão acabou.
Sim.
As plataformas, elas abrem e fecham, as portas abrem e fecham só uma vez, você não pode... É tipo um balé, você não pode errar em absolutamente nada, né? E aí, no final, você... Quando eu fechei o jogo, aí veio um dos dragões que eu salvei e falou, não, porque olha, você venceu o fulano, agora essa porta que tá aqui fechada, é o tesouro dele. Pra você ter acesso ao tesouro dele, você tem que pegar tudo do jogo.
Nossa.
Pegar 100%, você tem que pegar todas as moedas, salvar todos os dragões,
todas as
caixas mágicas, tem caixa mágica que é trancada, que você tem que achar a chave. Eu olhei pro cara, olhei pro meu suíte, falei, você vai me desculpar, mas pode ficar com o tesouro.
Você vai me desculpar, você vai me dar licença aqui, que eu não tenho
mais
o que fazer, eu tenho mais jogos.
O backlog ardendo na estante aqui, eu vou ficar agora voltando o jogo todo. Não, e eu fiquei pensando assim, beleza, eu consegui o tesouro todo. E aí, o que eu ganhei com isso? Vai ter um replay? Não vai ter, né? Eu falei, cara, pra mim tá encerrado o Spyro the Dragon. Levei até pro carnaval na viagem. Que eu fui pra Ubatuba com a família, levei ele e tal. Mas encerrei, assim, foi uma... Recomendo pra quem quiser jogar o jogo, é bem bonito, bem divertido. Mas ele tem essas coisas. Eu recomendo já ir salvando tudo que é... Vai salvando os dragões.
Já no coisa pra não ficar frustrado depois, né?
Pois é, cara.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que tinha a versão do PlayStation 4 e que depois pegou a do Switch, né? Vendeu a do Play 4, pegou a do Switch. Você chegou a jogar no PlayStation 4 ou não?
Peguei um pouquinho, cara, na verdade. Eu joguei... Na BGS eu joguei no PS4.
Porque eu pergunto isso, porque aqui eu tenho a versão do PlayStation 4 e eu pretendo jogar ela, né? Ainda mais depois do seu review aí, eu já vou ficar esperto pra poder pegar os dragões aí, pra não chegar lá na frente e ter que
voltar. Isso, cara.
Porque, cara, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho um ódio daqueles jogos. Por exemplo, é bem característica do começo de jogos de mobile, né? Por exemplo, o Overcooked. Overcooked, você tem aquela parada de conseguir uma pontuação pra poder passar a fase... E depois você tem outras pontuações para você conseguir 3 estrelas na fase. E quando chega lá na frente, se você não obtém as 3 estrelas, você não consegue progredir. Cara, isso me dá um nervoso.
Pois é, cara. Acho que esse que é o problema para mim, assim. Eu joguei na BGS PS4. Uhum. Aí aqui em casa eu joguei um pouco. Meu filho pediu para botar o Iron. Uhum. Eu vi ele jogando um pouco. Aí ele saiu, eu continuei a jogar. Mas joguei só ali o início, sabe? E aí, quando eu comecei a jogar, minha filha, é engraçado que ela tem o Switch Lite, né? E ela começou a ver o jogo e falou, ah, eu quero jogar e tal. Uhum. Aí ela também tá jogando, né? Ela tá lá, criança não tem tanta paciência, né? Então ela vai, pega, se diverte, mas ela não tá ainda naquela fissura de vamos fechar o jogo. Uhum. Eu achei um jogo bem legal, cara. É um jogo muito bonito, é um jogo que lembra muito... do Ratchet & Clank.
Sim.
Mas ele tem isso, então assim, vai pegando, vai jogando o PS4 que tá lindo, mas vai pegando, vai salvando todos os dragões, vai pegando todos os itens, porque o baloeiro vai encher teu saco no final. E aí, se você já tiver as coisas, você segue numa linha reta, né?
Toma cuidado com esse baloeiro que te leva pro...
É.
E aproveitando aqui, só para fazer uma apresentação aqui de última hora, já que no meu lado virtual direito está o meu queridíssimo Pedro Derbli, no meu lado virtual esquerdo, quem está aqui? O senhor Wilde Mendonça.
Aê! Olá, pessoas estrogonoficamente sensíveis. Muito feliz.
Grande Wilde.
Estar aqui.
Time completo da Play 1.
Exatamente. Agora tem um integrante novo que é a Helena aqui, a sidekick. Aê! Aqui, tá do meu lado aqui, enquanto eu vou gravando.
A chefe, ela que manda.
Exatamente, cara. E tanto prova que ela manda que eu permanecerei nessa gravação até quando ela me permitir.
Exatamente. Porque
se ela começar a chorar e acordar, terei de ejetar aqui rapidamente.
Exatamente.
Mas um prazer, meus amigos, estar de volta com vocês aí, poder participar. Que brevemente, mas poder participar com vocês. Tava saudades. É. Hashtag saudades.
É, cara.
Nós também estávamos com muita saudade de poder gravar com o senhor, nosso querido host, estrogonoficamente sensível. E já, então, já que a Helena está deixando o senhor participar de hoje, não vamos perder tempo. Então, manda lá o que você tem jogado aí, senhor Luiz Mendonça.
Galera, eu vou comentar brevemente de dois jogos, assim, se vocês me permitirem. Não vou me aprofundar muito nos dois, mas queria marcar. Eu joguei, consegui. Razoavelmente jogar bastante coisa durante esse período aqui que eu tô tendo que cuidar da minha filhinha, então dei preferência para coisas mais rápidas, né, essencialmente mais rápidas, e que permitissem assim uma não continuidade, um jogo com história, com mecânicas muito complexas, né? Você tem que, se eu ficasse um tempo sem jogar, eu teria dificuldade de retornar. Para mim, são jogos inviáveis nesse momento. Então, eu tentei pegar jogos mais curtos, né? E que eu pudesse, principalmente, jogar no Vita, principalmente, que o Vita está sendo um parceirão nessa hora, assim. Eu entendo hoje o amor que o Pedro tem pelos portáteis. Porque criança pequena em casa, né? No meu caso, ainda que é muito, muito, muito pequena... Joga se der, quando der e aonde você tiver. Se você tiver que até o videogame ligar, pegar o controle, já começou a chorar. Tchau, amigão. Você não chegou nem na tela de início nem o load da bagaça. Mas, enfim, assim, então acabei focando muito em jogar no Vita. Um dos jogos que eu gostaria muito de falar é um jogo que eu, assim, joguei ele no 360 e, meu, eu tenho um carinho muito grande por esse jogo. Quero muito comprar a mídia física dele de qualquer jeito. É o Catherine. Cara, foi um jogo que eu tive a oportunidade de jogar no Vita, porque tem a versão do Vita, mas é oriental, né? E eu peguei meu Vita desbloqueado para fazer um patch, né? Os fãs fizeram um patch, pegaram todos os assets da versão do Catherine de PS4 que saiu no Ocidente, né? E passaram para o PS Vita, cara. E você não fala em momento nenhum que o jogo não é um jogo ocidental. Os caras fizeram uma coisa tão perfeita que eu falo, cara, meu Deus, se eu sou a empresa, eu falo, ó, tô aqui, ó, a grana e eu vou distribuir, sabe? Porque ficou perfeito, então deu pra jogar. O jogo é uma versão que contém conteúdo adicional, né? A parte da Ring, que é uma história que acontece.
O nome é Catherine Fubari, se eu não me engano, o nome desse jogo.
Fubari, isso, bem colocado, TLX. O jogo base é o Catherine, normal, todo mundo já jogou no 360, PC, PS3, e aí a Atlus resolveu fazer uma graninha extra, colocar um conteúdo adicional, como fizeram no Persona 4 Golden, né? Que é uma versão mais completa do Persona 4 do PlayStation 2. E aí relançou esse jogo, acho que vai sair pro Switch ainda, mas ele já tem a versão de PS4, Xbox One, se eu não me engano, e no PS Vita só ficou no Japão mesmo. Mas enfim, com esse patch pude jogar. Ele é um jogo que cai muito bem, porque apesar dele ser um jogo de RPG, de relacionamento, essa parte de puzzle, né, escolhas que você tem que fazer, minigames, é um jogo que ele é feito em doses meio que homeopáticas. Você não precisa jogar assim, puf, estaladão direto, sabe? Como o jogo você tem que são 8 noites, se eu não me engano. Cada noite você vai escalar um andar, tem algumas coisas para você fazer, decisões de relacionamento que você vai fazendo no bar com os seus amigos. E, cara, é um jogo, assim, sensacional, cara. Quem não é muito afeito a RPG, mas quer conhecer um pouco mais do gênero, ter um contato com essas bizarrices japonesas, né, de RPG oriental, e gosta de jogo de puzzle, né, vale a pena dar uma experimentada nesse game, cara. Porque ele é um jogo que... ele é muito menos cultuado do que ele deveria. Ele é muito legal, cara. Se eu não me engano, são 14 finais diferentes, né, que você pode fazer no jogo. É assim, sensacional, cara. Um jogo muito bacana. Eu costumo dizer que a parte da mecânica dele de relacionamento é aquela coisa de escolhas que você faz normal. E a parte do puzzle em si é como se fosse um Tetris macabro ao contrário.
Macabro assim, ao contrário?
Meu Deus do céu.
Exatamente, ao invés das pedras irem caindo e você encaixando elas, você tem que ir subindo e elas vão aparecendo. Embaixo tem sempre alguma coisa que relacionado com o subconsciente do teu protagonista, tá naquela fase de dizer se quer, vai querer casar ou não, tá naquela decisão, assim, se vai trair a esposa, a namorada dele, enfim, decisão se vai, sobre filho, essas coisas, e é sempre alguma coisa relacionada com isso, tá no subconsciente dele, tá tentando devorar ali embaixo, essas peças quadradas estão ali, você vai tendo que adaptá-las com o protagonista para escalar e conseguir escapar daquele estágio.
Deixa eu entender, então, assim, cara, é muito... Uma coisa. E a gameplay, ela é totalmente baseada nisso, aí você disse que é um RPG, mas é que tipo de RPG que é? Um RPG de ação? Um RPG de turno? É que eu não tô conseguindo entender como que é a gameplay.
Parte... Bom, vamos lá. O que acontece? Eu vou dar mais uma sinopse do jogo para poder ficar mais fácil de explicar. Uhum. É o que acontece, o Vincent, que é o seu protagonista, ele tá ali na faixa dos seus 30 anos de idade, ele tá naquela fase que o TLX passou há pouco tempo atrás. Tem que decidir, se caga ou sai da moita, entendeu? O namorado dá uma chamada na xixa, e aí ele vai ter que decidir o que ele vai ter que fazer com a vida dele. E ele tá naquela fase, oh, mas tá tudo muito bom, eu tô aqui na minha casa sozinho, a gente tem as nossas coisas, à noite eu vou pro bar com os meus amigos, quando eu não quero te ver, e a mulher tá dando aquela cutucada. E aí isso starta uma série de eventos na cidade do Vincent, onde pessoas vão morrendo à noite, vão morrendo durante o sono. E aí você vai vendo que isso tem
meio
uma correlação, teu personagem...
Meio Fred Krueger, morrendo durante o sono.
É mais ou menos isso. Aí começa a se ver que tem correlação com infidelidade, essas pessoas que estão morrendo, e ele começa a ter alguns pesadelos, e o gameplay do jogo se divide em duas etapas. Uma parte, quando ele está no pesadelo dele, que é quando ele está vivenciando essas experiências de, como eu te falei, coisas que estão no subconsciente. Tem uma hora que, um exemplo, um assunto aborda com relacionado à paternidade. Então tem uma hora que é um bebê perseguindo ele, um bebê todo zoado, assim, querendo comer, matar ele, vai comendo as peças.
Meu Deus.
Tem que ir escalando.
Meu Deus, e, não, e é a muito capa legal do jogo é aquele monte de menininha fofa, né, na capa. O negócio tem um bebê macabro te perseguindo, olha o nível, né?
Exato, e tipo assim, é um monstro gigantesco, porque ele vai consumindo todas as pedras, você é pequenininho ali, e você vai tendo que ir lá pra chegar na parte mais alta e escapar daquele dia do pesadelo. Então, cada noite que você vivencia dentro dos pesadelos é essa parte do puzzle, esse lado do puzzle. Quando você conclui um dia desses, né, vamos dizer, a noite do pesadelo, você vai para a vida do Vincent, onde o tempo avança, mais ou menos no esquema igual o Persona costuma ser. E aí você vai ter os seus relacionamentos, e a maior parte do gameplay dessa parte de RPG se passa dentro de um bar, né, onde ele encontra com os amigos. Então lá você vai ter uma máquina de fliperama, tem máquina de música, tem conversas que você vai ter com pessoas randômicas que estão no bar ali. E, enfim, o jogo vai se desenrolando. E todas essas pessoas, ali queira ou não, tem uma correlação com os pesadelos também. Então, é um jogo um pouquinho complexo de explicar, assim, mas é basicamente essa zona. Nossa. Mas, cara, é um jogo excepcional. Vale muito a pena, assim, curte o elemento de puzzle, jogar esse jogo. O TLX estava jogando aí Puyo Puyo Tetris aí no Switch até outro dia. Larga a mão, vai jogar isso aqui. Isso é um jogo muito legal. E principalmente eu falo assim, eu tava com receio de jogar esse game, porque eu tô numa outra fase da minha vida. Eu já passei por aquele momento. Quando eu joguei, eu tava fora daquele momento. Então eu achava que o fato de eu ter gostado tanto do jogo tinha correlação com a fase que eu tava vivendo. E não tem correlação. Eu joguei agora num momento completamente diferente e o jogo continua sendo interessante, os personagens continuam sendo legais, os puzzles continuam sendo desafiadores, né? Se você também não quiser um desafio muito grande, quiser, tem como você colocar no easy lá, né? Um modo mais fácil, você mais acompanhar a história. Então ele é um jogo assim, contempla todo mundo. O cara que quer ter um pesadelo fodido vai lá no hard, saca? E vai jogar. E assim... O que tem de conteúdo adicional em relação à versão base, vale a pena. Então, quem jogou o Catherine lá atrás, jogue novamente, porque vale a pena. O conteúdo adicional que tem... Se jogar o jogo base, muito legal. Mas se você já jogou ele, ou não jogou e quer começar, pode começar pelo Fubari, que é uma versão melhorada mesmo.
A principal adição, se não me engano, é a inclusão de mais uma namorada, não é? Alguma coisa.
É mais uma personagem, sim, que é um dos relacionamentos, ele não necessariamente
namorado
do...
namorado, sim, ele. De orelhada, mas eu saquei.
Eu vi
esse... Então, tipo assim, é mais uma possibilidade, mas mesmo os personagens normais também têm interações com esse, com essa nova personagem que é a Rin, então muda a configuração do jogo como um todo. É uma adição mesmo. E mesmo as linhas de diálogo, eu explorei outras linhas de diálogo, diferentes das que eu testei, eu joguei o jogo a primeira vez, e pra mim, assim, funcionou super bem. Não senti que eu tava jogando o mesmo jogo que eu joguei lá atrás, sabe? Então, assim, é um jogo muito maneiro, cara. Vale muito a pena se você tem aí um Vita desbloqueado, um Switch, um PS4, Xbox One, pega, porque, cara, olha, é um jogo muito maneiro. Eu tô muito inclinado a pegar a versão física japonesa só pra poder ter a mídia física mesmo dele no Vitinho, assim, já que eu posso fazer o patch, né, com o plugin lá do Repatch lá, meu, já valeu super a
pena. Vou dar uma conferida nele.
Eu cheguei a ver a versão física dele, eu acho que tá uma baba, né, provavelmente. Eu cheguei a dar uma olhada quando você falou desse jogo. Eu cheguei a dar uma olhada em valor da mídia física. Eu tinha achado ela só muito cara. Mas ela tem digital, né? Pra comprar, caso a gente queira.
Sim, sim. Eu dei uma bobeira, cara. Porque você achava por 280 a versão com Steelbook. Né? A mídia física básica dela tava 200 pau, não compensava. Mas por 280, 270, você já achava, pelo menos no Mercado Livre, onde eu procurei, o Steelbook, cara.
Entendi.
E é uma versão... O Steelbook é maravilhoso. Esse jogo na versão de PS4. Eu titubeei aquela coisa. Compro fraldas ou compro jogo? Comprei fraldas. E aí bateu arrependimento depois de não ter pego o jogo, nem que fosse parcelado a perda de vista, porque agora eu não acho mais essa versão com Steelbook aqui no BR, e quando acha, é um valor muito mais caro.
Quanto tempo de jogo, Wild?
Cara, não é um jogo comprido, cara, por ter esses elementos de RPG, ele é um jogo, acho que, mais feito pra você repeti-lo várias vezes e fazer diferentes finais, explorar outras linhas de relacionamento ali no jogo. Mas eu acredito que, cara, se eu não me engano, foi coisa de 12, 13 horas.
Não é tão longo, padrão.
E eu explorei bastante, tá? Vamos dizer assim que eu gastei, pra chutar alto, umas 15 horas de jogo, tá? Mas eu explorei muito todas as linhas de diálogo dentro do que eu queria, do final que eu gostaria de fazer pro meu personagem.
Pra você ter uma ideia, tem uma versão do Catherine Full Body PS4 Collector's Edition a R$ 949. Tem até um bode de pelúcia aqui.
Meu Deus!
Cara, o bar que você frequenta, que é o Stray Sheep, é toda uma relação com carneiro, com a mitologia. Uma hora tem coisas que eles vão desenrolando. O que explica a mitologia do porquê contar carneiros quando você está dormindo? Tem uma série de mitologias ali muito interessantes, umas viagens na maionese, mas que muito divertidas. E o bar que você frequenta, que é o Stray Sheep, né? Vamos dizer assim, tem uma relação com as ovelhas também, né? Ele é a versão do PS3 do Xbox 360 vinha como se fosse uma caixa de pizza, cara. Com jogo, com trilha sonora, com uma porção de coisas. Tanto é que essa versão que você tá falando aí, ela, se você for ver, vem uma ovelhinha junto, de pelúcia, essa versão.
Isso aí.
Assim, cara, é bem interessante. Só que a versão realmente é muito, muito cara. Eu até achei a versão de PS4 na faixa de R$ 400, R$ 500. Mas não dá, cara. Não dá pra pagar tudo isso, não. Não, não tem condição, não, cara.
Pra você ter uma ideia, o Catherine Full Body Dynamite PS Vita, edição de colecionador, tem um cara vendendo a R$ 2.300.
Meu Deus do céu.
A galera surtou.
Isso num jogo japonês, tá? Num jogo japonês. Se você não tiver o console desbloqueado, você não vai entender bulhufas. Parte de RPG.
Exatamente, isso aqui o cara tá comprando só pra ter mesmo, o cara tem que comprar o digital.
É legal você ter, assim, nesses casos, não por esse preço absurdo, mas, por exemplo, é o meu caso com o Valkyria Chronicles 3. Eu amo de paixão esse jogo, sabe? E eu joguei ele no meu Vita desbloqueado pelo Adrenaline, que é o emulador, né? A interface de emulação de PSP, com o patch de fãs também, porque foi outro jogo que não foi localizado pro Ocidente. Né? E aí eu tenho a versão em mídia física dele, tanto dele quanto do Valkyria Chronicles 2, só que tudo em japonês. Mas é por ter, porque fala, cara, eu gosto tanto desse jogo que eu quero ter ele na minha coleção.
Não precisa. Pra você ter uma ideia, o nível da maluquice, teve uma vez que eu tava entrando no cinema e veio um amigo meu, que ele é um arauto do inferno, ele sempre vem com um link de um jogo pra comprar. E aí eu tava na fila do cinema, ele, Pedrão, promoção da PlayAsia, jogo 5 dólares.
Puta que
eu falei, como é que é? Aí ele me mandou o link, cara, com uma página de jogo do Vita.
Meu Deus, lá já foi enviesada a parada.
Não, e eu fui tentar comprar e a parada tava acabando. Tipo, a galera comprando tanto que tava cada refresh da página, tava acabando o negócio.
Sumia jogo.
E eu consegui, eu selecionei 4 jogos, 5 dólares. Eu sei que deu, tipo, 20 na época, né? Bons tempos. Tava dando 25 reais, né? 30 reais por jogo.
Você imagina, Will, o senhor F5, que ficava apertando F5 na página Limited Run pra poder comprar jogo de Vita, quem é que ele não fez?
Cara, você não tem noção, o Pedro ele consegue comprar jogos em 30 segundos, cara. Teve jogo que esgotou em 1 minuto e meio, o Pedro, a hora que eu falei, cara, consegui comprar, esgotou em 1 minuto e meio. Falei, não, já nos 30 segundos eu tinha comprado.
Velho, eu comprei 4 jogos que eu não sabia nem o que eu tava comprando. E o outro jogo? Tu falou que ia trazer outro jogo aí.
Sim, cara. Eu queria comentar sobre um jogo que a gente recebeu aí código para fazer o review, né? Inclusive tá lá na nossa fanpage. Tá na nossa fanpage também, mas tá no nosso blog. É um mini review, acho que o formato que a gente adotou há algum tempo para uma pitada sobre o jogo. Então tem um texto bacana lá explicando um pouco sobre ele, que é o Demon's Tire. Com o segundo Pedro, parece o nome de banda
heavy metal da década de 90. Banda ruim, né? Mas que bom que o jogo é bom.
Cara, o jogo, ele é da Diabolical Mind, né? Ele foi portado pro Vita pela Callcat. É a mesma empresa, são as mesmas empresas, eles fez e portou, né, o jogo pra Vita. Do Hidden Corpses também, sim, que é um outro twin stick shooter. E, cara, que joguinho sensacional, cara. Assim, eu tenho que confessar com vocês, eu nunca me liguei em jogos de jogos twin stick shooter, né? E com o Hidden Corpses, cara, esse jogo me mordeu de uma maneira e eu não consegui parar de jogar enquanto eu não platinei ele, tanto no Vita quanto no PS4, porque ele é cross-buy, cross-save na época. É, acho que foi em 2018 que eu fiz o review desse jogo, também tá lá na nossa página. E, cara, ele é um twin stick shooter, só que ao invés de, sei lá, ser uma nave, alguma coisa do gênero, o Demon's Tire, ele é um twin stick shooter, só que medieval. Então você tem lá várias classes, clérigo, arqueiro, berserk, você tem mago, tem o cavaleiro, você tem todas essas classes, e ali você vai entrar na dungeon, né? E você vai jogando, só que ao invés de você ficar apertando um botão para atacar, os inimigos vão vindo na sua direção dentro da dungeon, né? Ele é um top-down, né? Você tem aquela visão de cima do jogo. E aí você vai só posicionando o direcional direito para ele atirando. Se é um, por exemplo, se é o cavaleiro, vai ser espada que vai ser atirada. Se é o arqueiro, flecha. Se é a maga, vai ser um feitiço. Então tem essa mecânica. O que é curioso do jogo é o quê? Ele é todo randômico, né? Todo gerado automaticamente, randomicamente, as dungeons. Então, assim, muda cada vez que você entra, né? E você vai. Ele é um jogo muito focado no grind. Então, é um fator assim, que meio que pode afastar, se eu ouvir no primeiro momento, mas a curva de grind desse jogo é muito leve. Então, não dá nem para levar muito em consideração. E ele tem um sistema parecido com o Zombie U e o Dark Souls, a série Souls. É o seguinte sentido, você entrou na dungeon, ele vai gerar automático. À medida que você vai progredindo ali dentro, avançando, normal, se você morrer ali dentro, todos os créditos que você pegou, os itens que você pegou, ficam ali. E quando você vai sair da dungeon, você vai sair da caverna, né? Que tem um vilarejo, aí você entra de novo na dungeon, se você conseguir chegar naquele ponto, você vai ver um túmulozinho ali, você destrói ele e pega todos os itens da vida do seu personagem que morreu naquele lugar ali. Então isso é bem interessante, você tem que saber a hora certa, a aposta, né, do continuar e quando parar. Tem uma espécie de uma corda para você sair de dentro dessa caverna, que, por exemplo, você tá vendo que você tá morrendo, você não tem mais item de cura, você vê que você não vai conseguir progredir, você usa a cordinha para sair da caverna e sair com os teus itens, com os teus dinheiros. E aí você vai poder fazer o upgrade no teu personagem. Na verdade, o upgrade não tem muito, né? Os upgrades são durante a dungeon. Você saiu da dungeon, você perde. Que seria mais vida, mais defesa, mais velocidade, não, essas coisas.
Falando isso, mas não na questão de você sair da dungeon e perder. Na questão de você morrer e perder, esse esquema de não manter as habilidades tá me lembrando de um que é o Dead Cells, que tá pegada roguelike, que o pessoal fala, né? Que é parada de você morrer ou você perde o seu progresso, né? Perde as habilidades e precisa recuperar tudo de novo.
É, cara, eu acho assim que é uma mecânica que eles adaptaram de uma maneira muito interessante nesse jogo. Primeiro porque não é tão difícil e você meio que é aquela coisa de aposta. Não, eu acho que eu consigo segurar, eu consigo passar desse nível. Eu consigo pegar, consigo me manter mais tempo vivo. Às vezes você não consegue, de repente você é surpreso por uma armadilha, um inimigo, papapá, morreu. Puta merda, que raiva. Mas a raiva não te faz desistir, sabe? Porque a dificuldade não é uma coisa tão complexa, por exemplo, como uma série Souls, que não é pra todo mundo, né? E eu, por exemplo, tava com esse com pouco tempo pra jogar, eu falei, cara, já era, vou desistir desse jogo a primeira vez que eu morri. Eu falei, o quê? Perdi tudo? Ah, vai pro inferno, né? Eu falei, não, mas eu falei, não, vou jogar mais um pouco, vou jogar mais uma vez. Passa. Aí eu falei, eu descobri que eu podia recuperar, porque eu não sabia disso, né? Eu posso recuperar, então, meus pontos, minhas coisas. Ah, legal, então é só eu me policiar. Você começa aí com mais itens, eu levava poção de cura, mais poções de cura para poder me manter mais tempo vivo e ganhar mais dinheiro. Aí você ganha dinheiro, quando você sai da caverna com dinheiro, você consegue retornar, né? Não morre ali, você pode, por exemplo, comprar uma arma melhor pro teu personagem, você pode desbloquear um novo personagem, porque você começa com o cavaleiro. E aí você vai desbloqueando as outras classes, né? Caso você queira, ou comprando mais armas ou mais itens. E aí vai tornando muito aceitável você ir progredindo no jogo, sabe? Então, assim, eu acredito que eu zerei o jogo com um personagem, que foi o Cavaleiro, que é o personagem base. Eu foquei em comprar mais espadas melhores, que causassem mais dano, fossem melhores. Eu terminei o jogo, acredito que em torno de umas 6 horas, mais ou menos. Então não foi algo muito longo. Eu já desbloqueei um personagem super roubado, né, que é um personagem que você desbloqueia não por dinheiro, mas por finalizar o jogo, que agora, por exemplo, lá tem o Tier 1, Tier 2 e Tier 3, que eu acredito que sejam dificuldades, eu não explorei muito ainda. Então agora, eu já voltei no Tier 2 com essa personagem que eu desbloqueei, que, meu, ela já chega arregaçando com o rolê. Nossa. E eu falei, putz, então, tipo, já vi que eu, sem muito esforço, vou conseguir finalizar o Tier 2. Eu vi que tem um outro personagem melhor ainda que eu vou desbloquear se eu fechar o Tier 2. Então eu falei, meu, então vai ser tranquilo de eu fechar os 3 tiers, e você fechando os 3 tiers, você praticamente já platina o jogo, saca?
Aí, cara, e é legal, né, pegar um jogo também de 6 horas, o jogo mais curto. Eu acho engraçado é quando as pessoas chegam pra mim e falam, mas o problema do jogo desse jogo é que ele é curto, ele tem 6 horas. Pô, eu acho isso maravilhoso, cara.
É um tempo ótimo, cara. Eu entro naquela discussão também do... Por exemplo, eu também tô jogando jogos relativamente menores, né? Eu tô dando prioridade pra jogos, assim, de coisas de 12 horas a 15 horas no máximo. Assim, você completar a campanha sem necessidade de platinar e tudo mais. E quando vem um jogo, assim, de 6 horas a 4 horas, se é um jogo que você acaba se divertindo, cara, eu perco... Não vou dizer perder tempo, mas eu dou uma dedicada legal, por exemplo... É o caso, vai, do jogo do 99 vidas, que é um beat'em up, joga rapidinho. Por exemplo, eu tô, enquanto a gente tá gravando o cast, eu tô jogando Metal Slug, que é um jogo que eu uso pra isso.
É muito verdadeiro isso, cara, porque acontece o seguinte, assim, momentos e momentos na vida. A gente tá até comentando sobre essa questão de tempo recentemente no nosso grupo lá do WhatsApp. E cara, às vezes você não anima de começar um jogo... Justamente pelo, vamos dizer assim, a dedicação que você vai ter com
Exatamente.
Ele. Entendeu?
O Desgone tá na caixinha aqui lacrado.
Por exemplo, o TLX tá num momento hoje, por exemplo, o TLX é platineiro da série Souls, Bloodborne, Dark Souls. O TLX tá num outro momento, ele já não olha com os mesmos olhos pro Sekiro hoje.
De novo.
Então, assim. Então é um lance que eu acho muito legal, cara. Assim, jogos. Eu geralmente tento pegar. Se pegou Metal Slug, também fiz o Metal Slug 3, eu finalizei ele recentemente. É um joguinho, ele tem crédito infinito, você vai jogando até fechar ele, não importa como. O Streets of Rage, por exemplo, que é um joguinho, Final Fight, jogos rápidos, assim, você vai ali e brinca. E esse é um jogo, assim, cara, recomendo muito. Eu só acho que a questão que caminha junto com o tempo de gameplay. tem que ter um alinhamento de preço, né, Pedro?
Lógico.
Sim. Você também me vender um jogo de 200 pau e me entregar um jogo de 10 horas de
gameplay. Isso é uma coisa, cara. Assim, a minha coleção do Switch, ela é muito mais seletiva que a do Vita, né? Do Vita, de fato, coleção, nada é vendido, eu pego alguns jogos que eu gosto de ter e não sei se eu vou jogar, isso eu assumo. Do Switch, eu tô sendo mais seletivo exatamente por causa disso. No início, eu acho que foi com medo do Wii U, tipo, eu achei que o Switch também não ia ter tanto jogo e depois começou a ter. Eu comprei vários jogos no início, me arrependi depois e aí fui vendendo ao passo que eu fui fechando, né? Assim, tem jogos que são os medalhões, que são os jogos que eu quero sempre ter comigo, ou então, às vezes, até um indie, mas que eu gostei. Tem jogos que, cara, eu já não compraria mais pro Switch, apesar da portabilidade. Porque tem jogo que tá no Game Pass e que no Switch é R$300. Entendeu?
O alinhamento do preço do Switch é um pouco complicado. Ah. É um baita de um console, mas aí cai naquela coisa do custo-benefício que a gente tava comentando. Assim, cara, joguei muito maneiro, dei uma olhada lá, tem trailer no mini review que eu fiz, são pouquíssimas linhas, mas dá uma resumida legal, tem imagem do jogo, tem um visual mais pixelizado, uma trilha sonora bem maneira, e assim, é um joguinho simples que, cara, eu amei jogar ele, e assim, tô considerando seriamente em ir pra cima da platina dele, pelo menos no Vita, que é onde eu tô já mais adiantado, assim, porque é um joguinho tranquilo, cara, de você jogar e essa coisa de apertou ali o standby dele, ali o power para dar o standby no console, você tá no meio de uma dungeon, pá, já era. Fiz o que eu tinha que fazer, voltei, terminei mais uma parte da dungeon, vai avançando. Cara, assim, um joguinho muito, muito, muito interessante mesmo. Opa, eu me alonguei demais, galera. Falei, mas eu tava doido pra vir conversar com vocês. Falar aqui dos jogos.
E TLX, o que você trouxe pra gente aqui? Comentar.
Cara, eu tenho tantas opções agora pra falar, mas eu vou manter a que a gente já tinha conversado.
Já ouviu pro TLG, eu falei assim, achei que ele ia emendar uma música.
Eu tenho tanto
ali falar. Não,
mas foi isso, Will, foi o que a gente falou antes de você chegar, né? Eu falei do Spyro hoje aqui, do primeiro, que na verdade eu fechei esse jogo logo depois do carnaval, o primeiro, né? Mas assim, depois dele eu já fechei os quatro. Só que eu falei assim, eu preciso respeitar a fila, senão eu vou esquecer, né? Eu comecei lá atrás. Nossa. E aí...
Esse é o problema de não participar do cast na hora certa, cara, porque eu amaria ter falado sobre o Spyro, eu amei esse jogo, cara. É platina, não tem muito o que falar.
Eita, meu Deus. Então, eu vou trazer um dos jogos aqui. Um dos jogos que eu mais gostei de jogar, talvez, esse ano, cara, de 2020. Que foi um jogo lá de 2018, cara. Eu tô falando do The Messenger. Se vocês chegaram a escutar alguma coisa do The Messenger, mas meu, que jogo sensacional. Ele é...
Virou febre, cara, quando foi lançado. Oi, assim, cara. Né? E muita gente streamando, Eu fiquei sabendo, vi várias streamings assim, no YouTube desse jogo.
Ele é desenvolvido pela Sabotage Studio e publicado pela Devolver, né? A Devolver que tem uma grande identificação com esse tipo de jogo mais voltado pro retrô, né? E... uma cara de indie, assim, né? Indie, né? Vamos, né? Porque o...
É uma publisher que, cara, só pra quem não conhece, é quem tá por trás do lançamento de Miami, Hotline Miami 1 e 2. Então, assim, e eles selecionam muito bem, cara. Tem muito joguinho bacana que você vai ver que tá lá, o Devolver lá. Você fala, putz, os caras são fodas. Sabe montar um lineup e é só indie mesmo a parada dele.
E assim,
deles,
cara, o The Messenger, ele é um jogo, ele é uma homenagem, né? do que eram os jogos de plataforma de ninja do passado, né? Por exemplo, a grande inspiração desse jogo, tem até vídeos da galera que fez o Ninja Gaiden jogando, né? Os principais produtos do Ninja Gaiden, jogando esse jogo e eles afirmando, né, pro desenvolvedor, né? Falando, se a gente fizesse o Ninja Gaiden hoje nesses moldes, seria isso aqui. E o que é bacana do The Messenger é que ele tem duas mecânicas bem interessantes. A primeira mecânica interessante dele é a mecânica do que pro português brasileiro ficou traduzido para pulo leve. O que que é essa mecânica? Ela consiste em quando você ataca alguma coisa, você ganha um pulo extra, você consegue ter um pulo duplo. Então, quando você ataca com a espada o inimigo, você consegue dar mais um pulo. E o level design desse jogo, cara, ele é todo montado para você poder utilizar não só essa habilidade com as outras que você vai adquirindo no jogo de uma forma magnífica, cara. Vai chegar um momento em que você não precisa nem encostar no chão praticamente do percurso, né, da fase para você poder concluir a sua missão. E é muito bacana, cara, o visual do jogo, ele começa com uma pegada meio 8-bits. E até como é um jogo já de 2 anos e um grande atrativo, que é a segunda mecânica dele, que eu gostei muito, cara, e não tinha visto dessa forma ainda, né? Que depois de um determinado momento do jogo, no decorrer da história, né? O jogo, ele deixa, não deixa, é adicionada também o gráfico do jogo, uma característica mais 16 bits, cara. E isso que é legal, porque ele não altera só graficamente, ele altera na questão de elementos, né, na tela, lógico, e a trilha sonora também, ela muda. O que era para uma música de mais ou menos de Nintendinho no 8 bits, tipo, quando ele modifica, ele lembra muito as músicas do Mega Drive. É muito, cara, muito legal, muito bacana essa transição.
Trabalho, hein, cara?
Cara, é sensacional. E você fica brincando com essa no momento do jogo, depois que acontece um determinado fato no momento do jogo. E assim, o plot, ele é bem simplesinho. Ele é um ninja que tá treinando lá no... Não é nenhum dojo, ele tá treinando lá na vila dele. E de repente chega o bichão do mal lá, o diabão.
Bichão. Ô, Rochão, bichão mesmo, hein?
Chega o diabão lá pra destruir a vila. E eles têm uma crença lá que vai vir o herói do Oriente pra salvar eles. E quando esse demônio tá atacando o vilarejo, realmente chega o mensageiro. Não deixa de ser mensageiro. Chega o herói do Oriente, entrega pra ele um pergaminho. Acaba ali, afasta o demônio, né? Entrega pra ele um pergaminho e fala que ele tem que entregar esse pergaminho num determinado lugar. E aí, daí vem o nome do jogo, né? Que você vira o mensageiro, The Messenger. E, cara, é uma plataforma clássico. Ele tem um nível de dificuldade razoável se comparado a Ninja Gaiden. Até o Wilde me perguntou quando eu conversei com ele que tava jogando esse game. Ele falou, cara, falam que é difícil, é tão difícil quanto Ninja Gaiden. E eu falei pra ele, cara, eu tô jogando aqui, não tô sentindo tanta dificuldade quanto sentia no Ninja Gaiden. Porque o jogo te dá muito recurso. Você tem, equipamentos que te ajudam a escalar paredes, equipamentos que te dão o poder de planar por um tempo. Então ele tem bastante recurso e eu acredito que esses recursos, e quando você domina essa técnica do pulo duplo, a dificuldade fica, eu acho, que mais em segundo plano, sabe? E é bem bacana, apesar da história ser bem simplesinha, uma coisa bem clichê, eu destaco aqui os diálogos do games, que tem uma pegada bem cômica, cara. São muito engraçados os diálogos, né? Principalmente quando você tem os diálogos com o mago, que é o vendedor desse jogo, né? Quando você entra na loja de power-ups, e você tem alguns diálogos com ele, porque ele sempre, cada vez que você vai lá, ele vai te contando uma história. E são muito bons, cara, pra jogar pra gente, né, pra brasileiro. A adaptação que eles fizeram pra nossa língua ficou muito boa, que eles dão ótimas referências, cara.
Legal, cara. Bacana.
Ele é bacana. Eu aproveitei ele no Game Pass. Comprei o Game Pass, né, tava com uma promoção de R$1 por um mês. Aí eu falei, vou pegar aqui e vou ver o que tem pra jogar interessante. E há muito tempo eu tava afim de jogar esse The Messenger e não... Como o Wilde disse agora há pouco, talvez não era o momento de eu jogar, mas Aí eu peguei esse Game Pass e acabei jogando. E, cara, muito bacana. E pra quem tiver interessado em jogar, ele tem tudo quanto é plataforma, cara. Seja no Xbox, PlayStation 4, pra Switch também. Ele é um ótimo jogo pra ser Switch. E, cara, vale muito a pena, eu indico. Se você pega pelo Game Pass a DLC desse jogo, que é mais um trechinho ali, bem bacana também, que eu também finalizei, ela acompanha, né, no pacote do Game Pass para PC. E, cara, na DLC tem uma outra questão de diferença de jogabilidade, assim, né, de mudança. Eu falei da mecânica e da mudança de gráficos, né, que é o que ocorre no jogo. E nessa DLC acontece uma luta, cara, memorável, que simula um game das antigas também, de Nintendinho. Mas eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, mas é muito bom, cara. Muito bom, eu recomendo demais. A galera que gosta de jogos plataforma, né, principalmente esses baseados em ninjas, pra jogar o The Messenger, que vale muito a pena.
E a mesma pergunta que eu vou fazer pra você é, tempo de gameplay?
Quanto tempo? Eu fiz praticamente o jogo base em umas 12 a 13 horas. Eu não coletei tudo, porque lá no jogo você tem um coletável que são os medalhões, que depois que você conquista todos, você abre um baú da loja do vendedor. Uhum. E eu não fiz isso, não me foquei na aventura. E você pode colocar mais uma horinha, uma hora e meia, 2 horas a DLC. Então, somando tudo aí, umas 15 horas, vai, de gameplay. E é bem bacana, cara, é um gameplay bem... Você consegue aproveitar bem. E o jogo, por conta dessa questão de fornecer pra você mais... Mais, não níveis, né? Mas oferecer mais objetivos, ele tem um fator replay bacana.
Legal, cara, bem bacana. Tô anotado aqui.
Dito e posto. Pedrão, como que a gente encontra nas redes sociais?
Tô no Instagram e no Twitter como @PedroDerble, tudo junto. E no YouTube, youtube.com/PedroDerble também. Você me acha lá e a gente troca uma ideia.
Maravilha.
Você, Pérez Dias, fala aí.
Cara, eu mudei o meu Instagram. Agora eu estou utilizando o meu nome real. Agora, se você quiser me encontrar nas redes sociais aí, nos PicPays da vida, é só você colocar Thiago com H, T Santos. Você vai me encontrar lá. Tá certo, sim, galera? Também não deixe de acessar o nosso site, o nosso blog, que é onde a gente compila todo o nosso conteúdo. Vai estar lá, estão o link para os nossos podcasts, para as nossas redes sociais, seja o Instagram, Facebook e Twitter. E também esse mini review que o Wild fez aí do game que ele trouxe pra gente. É lá no playroom.wordpress.com. Tá certo, exatamente, galera? Assine no agregador de podcast de sua preferência ou escute-nos no Spotify, que a gente vai postar aí o mais breve possível.
Exatamente, cara. E mandem comentários, participem. A gente quer ouvir vocês também. O que vocês estão jogando de bom? Se vocês jogaram esses jogos, o que vocês acharam? Se vocês não gostaram, mandem mensagem, participem e espalhem a palavra. Fale para os seus amiguinhos do Roomcast, porque tem muita coisa boa que a gente vai falar esse ano ainda, apesar desse ano.
Exatamente. Então, galera, um grande abraço, falou e até a próxima.
Valeu!